Para dar nota das substituições de hoje, então, se não me vou enganar, dia 2 de junho, do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes está a substituir o Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Tilly, peço desculpa. E, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Antunes está a ser substituído pela Sra. Deputada Isaura Moraes. É isto. Senhores deputados, hoje iria começar nesta audição que vamos ter agora neste horário das 9h30, o grupo parlamentar da IEL, que não se encontra nem do LIVRE, nem do PCP, nem do CDS, portanto iria ser iniciado pelo grupo parlamentar do PSD. Mas o senhor deputado Fernando Queiroga, uma vez que tem que estar presente também numa outra... Na? É o deputado Hernani. O deputado Hernani... Hernani Dias, ainda me faltam os sobrenomes. Está na Comissão de Agricultura e pede aos senhores deputados se, em vez de começar o PSD, portanto, seria em último lugar, começaríamos pelo Chega, se não se importassem. E depois o PS e depois por último então o PSD. Não há oposição dos outros grupos parlamentares. É só porque o senhor deputado Hernani Dias não consegue estar agora às 9h30 e assim trocaríamos, pode ser? Não há oposição, pois não? Não. Então eu vou chamar já a entidade para recebermos agora às 9h30 para darmos então início. Ora, iremos então ouvir em audição ao abrigo do número 1 do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, Dr. João João Noel Brussó Afonso, na qualidade de Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil, do Comando Subregional das Terras de Trás-os-Montes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E cabe-me começar por dizer ao Sr. Comandante que, no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito como esta, a mesma se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não havendo necessidade de prestar juramento, está, no entanto, o Sr. Comandante obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Esta audição está organizada em três momentos, sendo que o primeiro diz respeito a uma intervenção inicial por parte do depoente, portanto, o Sr. Comandante, que é facultativa. E eu pergunto se pretende usar deste tempo para fazer essa intervenção inicial.
Sim, pretendo, Sr. Presidente.
Então, faça favor, o tempo é seu para já, para fazer essa intervenção inicial.
Muito bem. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão. Cumprimento igualmente as senhoras e os senhores deputados. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, compareço nesta Assembleia com o máximo respeito democrático e com o firme compromisso de colaborar plenamente no esclarecimento das questões que me forem colocadas dentro da minha esfera de conhecimento. Para que os senhores deputados possam contextualizar o meu testemunho, cumpre-me referir que o meu contacto com os incêndios rurais remonta ao ano de 1989, ano em que iniciei a minha carreira como bombeiro. Desenvolvi toda a minha carreira nos bombeiros, passando por todas as categorias, até chegar ao cargo de comandante de Corpo de Bombeiros em 2004. Função que desempenhei até 2013. Em 2013, assumi as funções de comandante operacional distrital, da então Autoridade Nacional de Proteção Civil, as quais desempenhei até dezembro de 2022 e, fruto da reorganização, desde janeiro de 2023 até à presente data, desempenho as funções de Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, tendo estado nestes últimos 37 anos sempre ligado operacionalmente à temática dos incêndios rurais e do socorro. Pauto a minha conduta diária pelo estrito cumprimento da legalidade, pelo rigor técnico das decisões operacionais e pela neutralidade institucional. Estou plenamente consciente da importância do escrutínio desta Assembleia. A nossa missão, que defendemos com total rigor, circunscreve-se à coordenação operacional dos agentes de socorro, à gestão eficiente e ao despacho dos meios disponíveis no terreno e à articulação permanente com os municípios. Atuamos como um pivô técnico que garante que o planeamento se traduz em socorro eficaz e que cada decisão operacional responde estritamente aos critérios de salvaguarda de vidas e bens consagrados na lei. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, sendo esta uma comissão focada na vertente estrutural e contradual dos incêndios rurais, cumpro fazer duas precisões de extrema relevância sobre o funcionamento do escalão subregional. Primeiro, no que respeita aos meios aéreos, o Comando Subregional atua exclusivamente como órgão requisitante e coordenador operacional no terreno. A decisão estratégica de distribuição territorial das aeronaves pelo país e os critérios de pré-posicionamento dependem do Comando Nacional, baseando-se em diretrizes técnicas e índices de risco. Segundo, e mais importante, no âmbito do objeto deste inquérito, o Comando Subregional não detém competências em matéria de contratação pública, procedimentos concursais ou gestão financeira de contratos de fornecimento. A nossa intervenção limita-se a validar, no estrito plano factual e operacional, a presença e prontidão dos recursos que são colocados à nossa disposição para empenhamento operacional. E é com sentido o dever de serviço à causa pública e plena disponibilidade institucional que me coloco ao dispor desta comissão para responder às questões que bem entendam. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos começar então agora a primeira ronda e nesta primeira ronda os grupos parlamentares têm um tempo predestinado para efetuar perguntas e, por norma, usam o sistema pergunta-resposta. Portanto, assim, o Sr. Comandante irá responder diretamente a cada um dos senhores deputados que irão fazer essas perguntas. E vamos, tendo em conta que não se encontram presentes alguns grupos parlamentares, porque nós temos aqui uma ordem, digamos assim, que vai sendo rotativa, Tendo em conta essas circunstâncias, vamos começar hoje pelo grupo parlamentar do Chega e será o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comandante, bem-vindo a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Sr. Comandante, só uma pequena introdução. Como portugueses, todos nós somos confrontados anualmente com esta tragédia que são os fogos rurais, e que é um ataque à riqueza do país, e esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem isso em conta e gostaria que de alguma maneira se quebrasse esse ciclo, porque se no final conseguirmos melhorar esta situação, esta Comissão Parlamentar de Inquérito já terá valido a pena. Mas obviamente que ela tem um objeto próprio e é relacionado com esse objeto que irei fazer algumas questões ao Sr. Comandante. Ontem, durante as audições que tivemos, nós indagámos junto dos depoentes sobre o fluxo financeiro no que é referente ao apoio logístico aos combatentes. Eu vou tentar circunscrever as minhas perguntas à atividade do Sr. Comandante enquanto comandante de uma sub-região. Como é que na sub-região é efetuado esse pagamento? Como é que os fluxos financeiros funcionam? E tente-nos explicar o que é que a diretiva financeira lhe dá a si ordens para fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como disse bem, a diretiva financeira é um instrumento que nós temos para acomodar essas despesas, incluindo, como disse, as de apoio logístico, no que toca à alimentação, mas também das despesas extraordinárias com equipamentos, danos em veículos. Portanto, essa ferramenta que temos, a diretiva financeira, que dá os valores de referência por refeição, as horas tipo em que as mesmas têm enquadramento, portanto, é todo um processo administrativo, mas sempre à volta da diretiva financeira, sim.
Mas essa diretiva financeira diz quem paga e a quem. Quem são essas entidades?
Sim, quem paga é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e quem recebe são as associações humanitárias de bombeiros voluntários que detêm o respectivo corpo-bombeiros.
A todas as associações humanitárias dos corpos de bombeiros que estão na sua área de operações?
A todas as associações cujos corpos de bombeiros estão alocados a uma determinada ocorrência, sim.
Sr. Comandante, e quem é que faz o cruzamento de dados? O valor a que teriam direito, como disse, há um valor de referência que eu presumo que seja por homem por dia, eventualmente para as defesas extraordinárias com equipamentos, e depois como é que se cruzam os dados? Certamente que as associações humanitárias vão ter que inserir esses dados numa determinada plataforma. Como é que se faz? Como é que se tem a certeza que o valor que é pago é aquele valor que é recebido e não está a ser pago a mais ou a menos?
Muito bem. Cada associação humanitária, no final de cada mês, envia para o Comando Subregional o processo de despesas que foi elaborando de acordo com as ocorrências em que participou. Essa conferência que o Sr. Deputado fala é feita no Comando Subregional. Portanto, como é, o processo inicia logo na saída dos veículos. Para cada ocorrência, o Corpo de Bombeiros tem que dar a saída, informar que vai sair a viatura X com X homens ao Comando Subregional ao momento da saída. Isso fica tudo registado e na conferência depois somos nós que fazemos no Comando Subregional que confirmamos se os valores que a associação envia estão de acordo com aquilo que foram as saídas na data da ocorrência.
E já agora, Sr. Comandante, se está de acordo depois com o que cada um dos bombeiros recebe no próprio teatro de operações, ou seja, as refeições são todas dadas, se as dormidas são efetuadas e se a qualidade da refeição está de acordo com o que está eventualmente previsto.
Isso é, Sr. Deputado, é sempre, dependendo da complexidade das operações, é sempre muito difícil aferir a cada momento se a refeição está de acordo com os padrões mínimos de exigência ou não. O que é certo é que a autoridade paga esse valor por refeição e por homem, mas diria que, do meu conhecimento, nos últimos anos, fez-se aí também uma evolução muito positiva e, no global, considero que as alimentações são fornecidas não sempre a horas, porque é impossível dar refeições exatamente ao meio-dia e meio, mas diria que no global, tirando algumas exceções que naturalmente possam não ter corrido da melhor forma, mas no global penso que é satisfatório.
Sr. Comandante, e para ver se eu percebo em termos de apoio logístico, estão, vamos imaginar, no seu teatro de operações, 10 associações humanitárias, porque é um fogo enorme, estão 10 associações humanitárias. Cada uma das associações humanitárias faz o apoio logístico aos seus combatentes ou há um apoio logístico centralizado para todos os combatentes? E se sim, quem é que é responsável?
Sim, normalmente é o Corpo de Bombeiros, onde decorre a ocorrência, que é responsável por garantir esse apoio logístico a todos, independentemente dos Corpos de Bombeiros serem de outros concelhos vizinhos, mas é o Corpo de Bombeiros do local da ocorrência onde isso é feito. Em operações de maior complexidade, em que estão dois ou três concelhos abrangidos, repartimos depois, isso ocorremos-nos muito, pelo menos da nossa realidade, dos serviços municipais de proteção civil para nos ajudarem também a fazer essa distribuição de acordo com a dimensão da ocorrência.
Então, se esse apoio logístico é centralizado nesse Corpo de Bombeiros, como é que é feito o pagamento a esse Corpo de Bombeiros quando o pagamento é feito às associações humanitárias que intervêm no teatro de operações?
Certo, mas isso não impede que o Corpo de Bombeiros, que tem a ocorrência em mãos, forneça a alimentação aos outros todos. Naturalmente, os outros Corpos de Bombeiros já não poderão, porque não tiveram esse gasto. E, portanto, o Corpo de Bombeiros que está a dar esse apoio irá receber ele, porque foi ele que teve o custo da alimentação dos restantes.
E recebe proveniente da ANEPS e não das associações humanitárias?
Recebe proveniente da ANEPS, exatamente.
Então, Sr. Comandante, isto é só para eu ver se, honestamente, é só para ver se eu percebo o mecanismo do fluxo do dinheiro. Então, nesse caso, o dinheiro não vai para as associações humanitárias que estão a intervir, mas sim para a associação humanitária que fornece o apoio logístico no teatro de operações.
Precisamente. Porque não vai para esses corpos de bombeiros, porque eles efetivamente não tiveram essa despesa. Portanto, quem forneceu é quem vai receber por parte da ANEPS.
E depois isso é controlado pelo seu comandante, pelo comando sub-regional, e é fiscalizado também pelo seu comandante?
Sim, é controlado pelos nossos serviços e é supervisionado por mim também, sim.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Fiquei mais ou menos com uma ideia de como é que é o fluxo financeiro do apoio logístico. Vou fazer só uma pergunta muito, muito breve sobre os meios aéreos. Eu percebi que, obviamente, que o Sr. Comandante é um comandante operacional, por isso vai redistribuir os meios de acordo com o seu teatro de operações dos meios que lhe são fornecidos superiormente. Alguma vez teve dificuldades em obter os meios que no seu entendimento necessitava para o combate ao incêndio?
Ao longo destes anos, diria que muitas vezes os meios naturalmente são finitos e baseiam-se numa regra básica da oferta e da procura. E quando há picos de ocorrência, naturalmente eles se estão empenhados numa ocorrência, não estarão numa outra que eu possa eventual necessitar. Mas diria que de 2017 para cá houve de facto um incremento que se nota no terreno do aumento do número de meios.
Já não tenho muito mais tempo, é só uma vez mais desejar as maiores felicidades para esta época que se adivinha difícil. Muito obrigado pelas suas respostas.
Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tendo em conta a ordem que nós tínhamos, vamos voltar aqui a fazer algumas alterações e assim vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE para usar agora do seu tempo. Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Comandante. Imagino que tenha estado a assistir às diferentes audições que temos feito aqui na sede desta CPI. Terá já percebido que as perguntas são muito variáveis. Nós falamos às vezes da questão que é o cerne, no fundo, desta CPI, as questões criminais, e sobre isso começarei as minhas perguntas, mas depois também temos aproveitado, e bem, no meu entender, alguma coisa de boa há de sair desta CPI, para perceber, então, as questões estruturais, seja de prevenção dos fogos florestais, seja, como é certamente mais da área do Sr. Comandante, a questão do combate operacional mais efetivo. Eu começaria então precisamente pelas questões de âmbito criminal. O Sr. Comandante, ao longo do seu mandato e ao longo da sua vida, do seu serviço, teve conhecimento, foi exposto a alguma situação que pudesse, no seu entender, acarretar algum ilícito criminal que devesse ser declarado?
Não, nunca passei por nenhuma situação dessas, nem conheço nenhuma situação dessas, ilícitas, suponho.
Muito, muito obrigado, Sr. Comandante. Passando então às questões mais de prevenção e de combate, a região na qual o Sr. Comandante tem responsabilidades é uma região particular e com desafios que são, se calhar, os desafios principais que nós temos na gestão e no ordenamento territorial português, com parcelas muito divididas de terreno, sem sabermos bem quem são os proprietários, sem termos sequer vias de acesso, muitas das vezes, para facilitar o combate, certamente, tal com o qual foi confrontado. Portanto, a minha pergunta aqui seria, com o seu conhecimento do terreno, da sua região, se acha que uma alteração no que diz respeito à ordenação, ao ordenamento da floresta, às próprias espécies que nós temos plantadas e à maneira como nós reconhecemos ou não os proprietários do terreno, é algo que poderia facilitar depois o combate quando chegamos a essa fase?
Sim, Sr. Deputado, efetivamente a região de Trás-os-Montes é uma região que se caracteriza por um forte abandono do mundo rural. E isso traz consequências, naturalmente, no desenvolvimento dos incêndios. Isso é inegável e será uma das maiores dificuldades que temos, é de facto esse abandono que se exprime em extensas áreas de matos. E um aproveitamento e um melhor ordenamento seria muito bem-vindo, naturalmente.
E pegando naquilo que dizia há pouco sobre os meios e o facto de terem aumentado desde 2017, de sentir, no seu entender, com uma perspectiva evidentemente interesseira, com muitas aspas no sentido de ter uma região a seu comando, esses meios têm sido justamente distribuídos por todo o território nacional ou acredita que poderia haver uma distribuição que fosse mais útil depois para o combate ser também mais eficaz?
Eu diria que sim, olhando para o mapa onde estão refletidos os raios de atuação de todos os meios aéreos, vemos que o país está todo coberto por meios aéreos, o que não implica, como dizia há pouco, que estamos sempre dependentes da lei da oferta e da procura, portanto, e há determinados picos de ocorrências em que nem todos temos os meios aéreos que desejaríamos a cada momento, mas no global diria que sim, e olhando para esse mapa, vemos que o país está todo coberto com os raios de ação dos meios aéreos.
E na sua ação enquanto comandante já sentiu uma situação dessas em que achasse que fazia falta no imediato um meio aéreo e que ele não estava disponível por estar num outro teatro?
Sim, como disse, ao longo dos anos, diversas vezes já ocorreu isso, sim.
E eu vou fazer uma pergunta que fiz também ontem ao comandante da região de Vila Real, que se prende com a eventual reorganização dos comandos. Portanto, eles foram distritais até há pouco tempo, estão agora numa lógica diferente, mas o Sr. Ministro da Administração Interna já deu a entender que a seguir a esta época de incêndios poderemos voltar ao modelo distrital. O Sr. Comandante tem alguma opinião em relação a qual dos modelos é que pode ser mais eficaz? Se este regresso aos distritais é porque este atual modelo não funciona ou se é apenas voltar a uma situação que gera maior conhecimento e prática por parte das diferentes corporações e da própria ANEPS?
Sim, em relação a essa matéria, nós somos executores de políticas e, portanto, já estivemos, como disse, e bem, das duas formas. Em termos operacionais, diria que não é um grande constrangimento estar de uma forma ou de outra. Nós exploramos, no que diz respeito aos incêndios rurais, exploramos a relação de proximidade e efetuamos a projeção de meios e a mobilização de meios na chamada triangulação, portanto, que ocorre bombeiros da área e os três mais próximos, e nesse contexto é indiferente estarmos em modelo distrital ou sub-regional, portanto, diria que não é muito importante.
Muito obrigado. E pedimos apenas 5 segundos de tolerância, Sr. Presidente. A minha pergunta é, até porque nós temos falado muito dos riscos acrescidos este verão na zona centro, fruto das tempestades, evidentemente. Gostaria também de perguntar ao Sr. Comandante como é que antevê esta chamada época de incêndios também na região de Trás-os-Montes.
Em relação a essa matéria, o que temos verificado nos últimos anos, e quem está no terreno sente isso de uma forma muito vincada, são verões cada vez mais exigentes, cada vez mais severos em termos meteorológicos e, nessa medida, não espero um verão difícil para 2026.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, voltando à ordem que tínhamos estabelecido inicialmente, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputada Rosa Cruz, faz favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Comandante, permita tratá-lo assim, Dr. João Afonso, Muito obrigada pela sua presença nesta comissão e pelos contributos que nos trouxe até ao momento. Naturalmente, como disse também no início, estamos numa comissão parlamentar de inquérito em que o assunto, o objeto desta comissão são os negócios relacionados com os incêndios rurais. E vou recorrer à sua experiência operacional e àquilo que tem acompanhado enquanto comandante sub-regional e ao longo de toda a sua carreira ao serviço da proteção e do socorro, como referi no início. E muito obrigada por isso. O país agradece quando temos homens e mulheres dedicados a esta causa nobre, que é o combate e a prevenção a tudo o que está relacionado com os assuntos da proteção civil. Mas apesar daquilo que nos disse, que não tem qualquer tributo ou competência na área da contratação pública, para questões de registro e do objeto desta comissão, vou colocar-lhe algumas questões neste âmbito. Pergunto-lhe se teve conhecimento ao nível operacional ou logístico de situações relacionadas com aquisição, contratualização ou fornecimento de meios materiais de combate a incêndios, nomeadamente viaturas, equipamento de proteção individual, mangueiras, máquinas de rasto ou outros equipamentos que tenham levantado suspeitas de irregularidade, favorecimento ou eventual ilícito.
Não desconheço, Sra. Deputada. Não conheço nenhuma situação desse tipo.
Obrigada, Sr. Comandante. Pergunto-lhe se no contacto que teve com o dispositivo operacional e com os vários agentes envolvidos, alguma vez lhe foi transmitida alguma preocupação relativamente à existência de interesses económicos associados ao combate aos incêndios, seja na área dos meios aéreos, proteção de serviço, da madeira ardida ou de outra atividade conecta?
Desconheço, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Ao longo desta CPI têm surgido referências públicas a alegados negócios dos incêndios. Da experiência operacional concreta que teve no terreno, considera que estes alegados interesses constituem fator explicativo da ocorrência de incêndios ou criam incentivos reais à sua ignição?
Não tenho nenhum conhecimento de causa que me leve a admitir que ocorra.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Naturalmente, acabaríamos aqui a nossa conversa, digamos assim, mas vamos aproveitar a sua presença e colocar algumas questões no âmbito mais técnico e mais proveitoso. Em 2025, também a região de Trás-os-Montes foi afetada por incêndios rurais de grandes dimensões, destacando-se ocorrências nos concelhos de Mirandela, Macete, Cavaleiros, Vimioso, Bragança, entre outros territórios da sub-região de Trás-os-Montes, das terras de Trás-os-Montes. Embora as características distintas das ocorrências registadas noutras áreas do país, estes incêndios colocaram forte pressão sobre o dispositivo de proteção civil e expuseram desafios relacionados com acessibilidades de expressão territorial, proteção das populações e gestão operacional em territórios de baixa densidade. Pergunto-lhe, Sr. Comandante, se comparativamente aos anos anteriores, o dispositivo nacional de combate aos incêndios rurais em 2025 dispunha dos mesmos níveis de meios humanos, terrestres, aéreos ou verificou-se alguma redução na capacidade operacional que estava disponível?
Bem, Sra. Deputada, diria que relativamente aos outros anos os meios são sensivelmente os mesmos. De facto, 2025 teve ali um pico de ocorrências e essas que mencionou coincidiram também com uma forte pressão que o dispositivo sofria noutras regiões do país e, voltando novamente, estamos sempre pendentes da lei da oferta e da procura e, quando a procura é muita, naturalmente vão faltar em algum lado. E esses, há duas ou três ocorrências dessas de que falou, de facto, o dispositivo foi colocado sob uma forte pressão e o maior desafio foi, sem dúvida, também foi referido pela senhora deputada, a defesa das populações. E isso foi conseguido com sucesso, não temos nenhuma vítima a registrar nesses incêndios, nenhuma habitação ardida, portanto, e esse é o balanço positivo que se faz dessas ocorrências.
Muito obrigada, senhor comandante. Fogo a ouvir. Durante também esses incêndios, em 2005, surgiram várias críticas relacionadas com decisões operacionais alegadamente dificuldades de coordenação e articulação entre diferentes níveis de comando. Enquanto comandante sub-regional, considera que o atual modelo de proteção civil permite uma articulação eficaz entre os níveis sub-regional, regional ou nacional? Ou seja, estou-lhe a perguntar se este modelo é o adequado, por exemplo, a regiões extensas e de baixa densidade populacional, como temos Trás-os-Montes.
Em termos operacionais, nós temos que pensar que um incêndio rural, e à medida que ele vai crescendo, é sempre um ambiente muito hostil e complexo. e à medida que vai crescendo, a complexidade vai acompanhando também essa dificuldade. Mas nós temos ferramentas, o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e o Sistema de Gestão de Operações, que nos definem claramente, e não há dúvidas em relação a isso, em relação ao comandamento, e em cada momento nós temos a figura do Comandante das Operações de Socorro, que é invejado por muitos outros países, e temos um sistema muito evoluído a nível de coordenação e de comando, e aí diria que sim, que o modelo está bem desenhado.
Então considera que alguma alteração a este modelo pode ser essencial?
Considero que há sempre espaço para melhorar. E considero também que com o que temos não há dúvidas sobre quem comanda o incêndio ou cada operação a cada momento. É nesse aspecto que eu queria referir.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Percebemos. Já referimos aqui, já falámos sobre os meios aéreos e o Sr. Comandante disse que realmente nunca serão suficientes, mas considerou que a distribuição dos meios aéreos a nível nacional foi equilibrada, dando a sua expressão. Mas durante os períodos mais críticos surgiram relatos públicos de limitações operacionais, principalmente relacionadas com estes meios aéreos, quer por indisponibilidade, quer por condições meteorológicas, naturalmente, e de segurança. Mas até que ponto a disponibilidade dos meios aéreos influenciou a evolução dos incêndios de 2025 na sua área de responsabilidade? Nós temos a questão da orografia, os acessos característicos de Trás-os-Montes tornam a componente aérea particularmente determinante? E pergunto se houve momentos em que identificou a indisponibilidade de meios que tenham condicionado a consolidação de frentes ou o combate inicial.
Senhora Deputada, a questão dos meios aéreos, há uma percepção de quem está fora do sistema, que é o remédio para todos os males. Na verdade não é, os meios aéreos por si só não extinguem os incêndios, infelizmente. Não extinguem os incêndios só por si, são um excelente complemento, combinado com as forças terrestres, e há muito percepção, diria que há momentos do incêndio, por muitos meios aéreos que houvesse, há frentes de incêndios que não se conseguem assim, extinguir, porque simplesmente estão fora da capacidade de extinção. E, portanto, isto para reforçar a ideia de que, por vezes, há muito essa percepção que faltam repetidamente meios aéreos, faltam meios aéreos, mas na prática e operacionalmente há momentos em que nem que os tenhamos, por absurdo, todos os que pudermos não vão extinguir o incêndio. Portanto, assenta muito nessa percepção.
Muito obrigada, não disponho mais tempo, mas agradeço, pois continuamos na segunda ronda. Muito obrigada, Sr. Comandante.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar de PS, Sr. Deputado Hernani Dias. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Comandante, João Noel. É um gosto revê-lo. Já tivemos a oportunidade de participar em vários cenários, infelizmente também relacionados com incêndios, alguns com melhor final e outros nem tanto. Bom, o Sr. Comandante sabe perfeitamente que nesta comissão pretendemos apurar se eventuais benefícios económicos, sobretudo, associados ao chamado negócio dos incêndios. O Sr. Comandante tem uma vastíssima experiência, praticamente sempre conheci ligado ao setor da proteção civil, e como conhece muito bem o nosso território, eu digo nosso porque estamos a falar da região da CIME Terras Trás-os-Montes, pergunto-lhe se ao dia de hoje ainda considera que a região de Trás-os-Montes, particularmente da CIME, está muito vulnerável aos incêndios rurais.
É um gosto revê-lo também nestas funções. Sim, inegavelmente, a região de Trás-os-Montes está muito exposta, pelas razões que disse há momentos, pelo abandono, pelas características, pelo relevo. Está, de facto, muito exposto à questão dos incêndios rurais e temos notado também, que já o referi, cada ano que passa, em termos de condições de combate, elas degradam-se e nota-se no terreno a violência dos incêndios muito mais devastadores, muito mais rápidos. Isso é inegável.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Os incêndios de 2025, sobretudo naquele território, foram de facto bastante violentos, como foram noutros pontos do país também. E eu pergunto-lhe se houve ali alguma dificuldade de coordenação operacional, durante aquele período, na mobilização de meios, inclusivamente, ou até da capacidade de resposta que houve necessidade de garantir, tendo em conta os vários locais onde lavravam os incêndios?
Sim, tivemos picos de ocorrências em que, de facto, tivemos essa pressão muito forte com a simultaneidade de ocorrências de elevada complexidade. E aí, como digo, os meios são sempre finitos e nunca temos os meios que idealmente desejamos. Mas, como dizia há pouco, o balanço positivo foi, de facto, as populações foram sujeitas também a uma pressão muito grande. Diria que foi um dos anos em que as populações foram mais expostas nessas duas ou três ocorrências de maior dimensão, e o balanço positivo que fazemos é, de facto, não ter havido vítimas nem habitações, mas houve uma pressão muito grande em 2025, sim.
Muito obrigado, Sr. Comandante. De facto, aquele incêndio começou em Mirandela e que depois se propagou para Vila Flor, com as consequências que todos nós conhecemos, foi algo que praticamente nunca tinha acontecido ali naquele território, e pergunto-lhe se, a esse nível, os meios que detêm a estrutura local ou subregional foram suficientes para as necessidades, digamos assim, ou se efetivamente não estavam suficientemente dimensionados para responder àquela situação.
Sr. Deputado, esse incêndio coincide com um outro que estava a decorrer, que teve início em Freixo de Espada à Cinta, e coincidiu com essa grande ocorrência que já estávamos em Freixo de Espada à Cinta, e houve a necessidade de fracionar meios, quer para um, quer para outro. Reforçamos muitíssimo esse incêndio de Mirandela, que atingiu também os municípios de Alfândega da Fé e de Vila Flor, e reforçamos esse ato de operações com 14 máquinas de rastro, e que foram determinantes também para circunscrever o incêndio.
Porque fala em máquinas de rastro, pergunto-lhe se há uma boa articulação das várias entidades locais, como o ICNF, as autarquias, a Proteção Civil, e isso é uma realidade ali na CIM-TTM?
Sim, Sr. Deputado, é uma realidade, e essa articulação eu caracterizo-a de excelente, e dada essa boa articulação entre as partes, nomeadamente os municípios, que são os grandes fornecedores de máquinas de rastro, permite-nos projetar máquinas de rastro numa fase muito inicial do incêndio. Praticamente na fase inicial saem os primeiros meios terrestres e saem também as máquinas de rastro. Isso tem sido absolutamente determinante na limitação dos incêndios, porque senão estaríamos a falar de áreas ardidas e de consequências muito mais gravosas, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Nesses incêndios, verificou atrasos na chegada de meios aéreos, por exemplo, no reforço terrestre, inclusivamente, ou na articulação entre as várias estruturas de comando?
Sr. Deputado, de articulação não diria tanto. Na questão dos meios, sim, voltamos ao mesmo. A lei da oferta e da procura, e foi num espaço temporal com uma forte pressão. O país todo estava numa forte pressão. E aqueles que habitualmente são fornecedores de meios terrestres, a zona centro, estava ela também com muito empenhamento operacional, e, portanto, os meios tivemos que gerir aqueles que a cada momento nos foram colocados à nossa disposição.
Muito bem, muito obrigado. A AGIF refere um aumento significativo de reacendimentos nos anos de 24 e de 2025. Esta realidade também se verificou na CIM-TTM? E qual a razão? Se é conhecida, obviamente.
Sim, essa tendência na sub-região de Trás-os-Montes não se verificou. Nós temos a questão das máquinas de rastro, como dizia, são também determinantes nessa limitação dos reacendimentos, porque fazem o perímetro do incêndio após mesmo estar extinto, fazem habitualmente todo o perímetro do incêndio com as máquinas de rastro, e isso limita grandemente a possibilidade de haver reacendimentos.
Muito obrigado. Conhecemos bem a orografia do nosso território e pergunto-lhe que se nesses incêndios mais severos se verifica uma forte propagação através de áreas abandonadas, por exemplo, matos contínuos que também existem com grande abundância na CIM-TTM, e até a ausência de mosaicos de gestão, que poderiam ser feitos e às vezes também não acontece. Considera que o país falhou na transformação da paisagem desde 2017?
Sim, na nossa sub-região diria que a grande melhoria que se verifica pós 2017, não tanto na alteração da paisagem, mas na proteção dos aglomerados, efetivamente, e nas redes secundárias, efetivamente, notou-se uma melhoria. Agora, as grandes áreas, extensíssimas áreas que temos de matos, elas continuam lá.
Muito obrigado. Identifica a existência de interesses económicos instalados associados ao sistema dos incêndios rurais?
Sr. Deputado, interesses económicos, comercialmente, eles existem, naturalmente. Agora, se me pergunta se tenho conhecimento de causa de atos ilícitos relacionados com isso, não tenho.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Comandante. Essa era a pergunta que vou ter de fazer para ficar registada. Pergunto se depois de 2017 e toda a reforma do sistema, considero honestamente que em Portugal está estruturalmente preparado para os incêndios extremos e se de facto há alguém a beneficiar, a ter privilégios financeiros nesta lógica de combate aos incêndios.
Sr. Deputado, na relação puramente comercial, naturalmente, que os fornecedores de materiais vendem materiais, os corpos de bombeiros compram, agora em termos ilícitos desconheço qualquer relação.
Muito obrigado, Sr. Comandante, e desejo também a melhor sorte para o ano para este ano e que tudo corra bem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Vamos dar início a uma segunda ronda. Neste momento tenho uma inscrição, também do PS. Sr. Deputado Pedro Vaz, será o Sr. Deputado Pedro Vaz? Da parte do PSD, alguma inscrição também? Muito bem. Sr. Deputado Hernani Dias. Assim sendo, portanto, tenho estas três inscrições destes senhores três deputados, portanto, irão dispor cada um de 2 minutos e durante esse período irão formular algumas perguntas. No final de todas as intervenções e de todas as perguntas, irei novamente passar a palavra ao Sr. Comandante para responder depois no seu conjunto a todas as perguntas. E começa então pelo Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante, eu vou pegar nestas últimas perguntas do Sr. Deputado Hernani Dias, precisamente sobre atividades financeiras, comerciais, que existem ligadas aos incêndios, porque, de facto, existem essas atividades. E, de facto, o Sr. Comandante tem a certeza absoluta que nunca detectou qualquer tipo de atividade ilícita, se não teria reportado às autoridades. Não tenho qualquer dúvida. No entanto, havendo estas atividades, nós, como simples portugueses, pensamos, há quem lucre. E se há quem lucre, não poderá haver interesses por trás que, lucrando com os incêndios, possa vir a permitir essas atividades? Esta era a primeira questão, se calhar é uma questão mais de retórica do que propriamente para o Sr. Comandante responder, mas fica também como desabafo. A segunda questão tem a ver com o Ciresp. O Ciresp foi reportado que é uma rede fantástica, que corre tudo bem, mas depois parece que não funciona quando deve funcionar, que é em situação de emergência. E tem zonas de sombra, a orografia do território para o qual o Sr. Comandante é responsável também não ajudará. A minha pergunta é como é que o Sr. Comandante resolve os problemas de falta de comunicação que o Ciresp acaba por ter. E se por acaso utiliza meios móveis de retransmissão, esses meios móveis provêm de onde? E como última questão, e numa ideia de complementaridade, o Sr. Comandante considera que é complementar ou poderia ser utilizado complementar a rede militar de comunicações em relação ao Ciresp? Porque no momento o que o Sr. Comandante quer certamente é comunicar com os seus homens para os ter no melhor local. Sr. Comandante, uma vez mais, muito obrigado e felicidades.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do PS. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Comandante. Sr. Comandante, há aqui qualquer coisa que me vai escapando ao longo destas audições quando a gente ouve os comandos da Proteção Civil. Sabe porquê? 2025, toda a gente diz, foi o ano em que tivemos mais meios. mas na realidade vamos ver e é o segundo ano onde há mais área ardida. Ó Sr. Comandante, eu vou falar-lhe de um incêndio muito particular, que é o incêndio de Freixo de Espada à Cinta, um dos maiores, um dos maiores 50 incêndios em número de área ardida. Arderam diariamente de 3.500 a 4.000 hectares. E os meios operacionais, nomeadamente os recursos humanos neste incêndio, todos os dias foram menores. Olhe, no primeiro dia 278, no segundo dia 185, no terceiro dia 170, no quarto dia 125, no quinto dia 80. E a minha questão é, o que é que falhou? Porque toda a gente vem cá e diz que isto correu muito bem em 2025. Foi o segundo com mais área ardida e o segundo ano, não, foi o segundo ano com mais área ardida e foi o segundo ano com, e foi o ano com menos ignições. Há aqui qualquer coisa que não correu bem. Olha, a GNR diz assim, pontos fracos sobre o incêndio de Freixo de Espada à Cinta. Pontos fracos, extenso número de dias de duração versus recursos humanos. Capacidade de substituição, rendição da força, fraco número de meios humanos, meios de combate no terreno sem missão. O comandante das operações diz meios terrestres e aéreos muito reduzidos no teto da operação. E toda a gente vem aqui dizer que correu tudo muito bem em 2025. Há qualquer coisa que me está a escapar. Há qualquer coisa que me está a escapar, Sr. Comandante. O incêndio de Freixo de Espada à Cinta lavrou durante 5 anos, foram 14, 5 dias foram 14 mil hectares. Sem recursos humanos alocados. Alguém tem que explicar. E se não são os comandos que lá estiveram a explicar cabalmente o que é que falhou, nós não conseguimos ajudar. Nós não conseguimos ajudar, Sr. Comandante. Peço-lhe, por favor, que diga com clareza o que é que correu mal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Hernani Dias, de PSD. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Comandante, verdadeiramente o incêndio de Freixo de Espada à Cinta não está na sua área de jurisdição, digamos desta forma. Agora, a verdade é que está confina com o território da CIMTTM e qualquer incêndio que ocorra no país é sempre uma preocupação para todos, como é evidente. De qualquer forma, também não creio que o seu comandante considere que nos incêndios de 2025 correu tudo bem. A questão não se coloca nesse prisma. Primeiro porque ardeu uma grande área de floresta, de mato, inclusivamente, e eu pergunto-lhe desde já o seguinte, tem algum dado estatístico sobre a área ardida, o que pertence a mato, o que pertence à floresta propriamente dita, e o que inclui, eventualmente, outras culturas agrícolas, que criam mais prejuízo aos agricultores, seja a área da vinha, amendoal, castanheiros, etc. Porque nós não podemos apenas dizer ou pensar, ou vir aqui manifestar esta ideia de que correu tudo bem, quando efetivamente nós tivemos já incêndios bastante mais pequenos, com consequências muito mais graves, e é importante que se diga que, efetivamente, se os meios estavam disponíveis, se eles foram afetos aos incêndios, obviamente que não podemos considerar que correu mal a questão do combate, pode ter corrido mal por outras razões que não necessariamente a afetação de meios, que foi efetivamente enorme, foi grande, foi suficiente e foi aquela que era à época exigida e considerada necessária para fazer face aos incêndios que estavam a lavrar. Por isso é bom também que tudo fique devidamente esclarecido e pedi ao Sr. Comandante que nos pudesse esclarecer sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada aos Srs. Deputados. Dou agora a palavra ao Sr. Comandante para responder a este conjunto de questões e para isso terá um tempo indicativo de 8 minutos. Muito obrigada.
Muito bem, começaria então pela mesma ordem ao Sr. Deputado Nuno Simão Melo, que me falou do CIRESP. O CIRESP, em termos operacionais, no ano de 2025, não sofri nas ocorrências que tivemos na sub-região de Trás-os-Montes. Felizmente não tivemos esse problema de falhas de rede. Há zonas sombras que estão identificadas e há a pergunta de como se resolve. E com outra rede, queria relembrar que nós temos em funcionamento em todos os corpos de bombeiros a rede operacional dos bombeiros, chamada ROB, que serve de redundância e é essa que habitualmente utilizamos quando não temos comunicações CIRESP. ao Sr. Deputado Pedro Vaz. Sr. Deputado, eu nunca, em nenhum momento disse que em 2025 tinha corrido tudo bem. Certo. Reconheço isso. E relativamente à situação concreta de Freixo de Espada à Cinta, dar nota aqui de um indicador que espelha bem a violência desse incêndio. Ele, no seu ponto de início, fez um percurso de 9 km, eu repito, 9 km em 2 horas e meia. Portanto, percorreu 9 km e entrou na sub-região de Trás-os-Montes, na zona de Estevais, Mogadouro, entrou na nossa sub-região. Portanto, e durante este percurso de 9 km, este é dos tais incêndios que está completamente fora da área de extinção. Não há meios aéreos, não há meios terrestres que consigam travar um incêndio destes, neste momento. E, portanto, coincide também com uma simultaneidade, eu falei nisto há momentos atrás, coincide numa simultaneidade de um forte empenhamento, quer na sub-região do Douro, quer na região centro e quer depois também na própria de Trás-os-Montes, que quando se iniciou o incêndio de Mirandela, e tudo isso, naturalmente, faz um fracionamento de meios, e é preciso gerir meios, e nunca teremos, a dado momento, todos aqueles que nós decidimos. Sr. Deputado Hernani Dias, relativamente às áreas ardidas, tenho aqui os dados de 2025 na sub-região, do total de 10.938 hectares de área ardida na sub-região, 5.069 são de povoamento, 4.262 são de matos e 1.607 são de agricultura. E penso que terei respondido às questões que me foram colocadas, Sra. Presidente.
Muito obrigada. É terminada esta audição ao Sr. Comandante. Resta-me apenas agradecer a sua disponibilidade e a sua presença em estar aqui e responder às perguntas dos Srs. Deputados. Muito obrigada e um resto de um bom dia.
Muito obrigado, bom dia.
Aos Srs. Deputados, uma vez que também já temos presente o segundo depoente, fazeríamos aqui uma pausa de 5 minutos, portanto, são 10h30, às 10h35 recomeçaremos, entretanto eu vou à outra comissão dar um saltinho, também porque preciso de lá ir. 5 minutos.